Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração, amém? Quem está feliz de estar aqui hoje? Você está de verdade mesmo? Você não queria estar jogando um fute? De verdade, você queria estar aqui agora? Ou você queria estar num cinema agora? A churrascaria? Se você realmente quer estar nesse lugar, ainda que você tivesse outras coisas para fazer e pudesse fazer, dá uma poderosa salva de palmas para o Senhor Jesus aí. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer a oportunidade. O Danilo aí me fez o convite aí na pessoa do pastor Diogo para estar aqui com vocês hoje. Eu confesso que eu estava em casa já há algum tempo, esperando para estar aqui de novo. E às vezes na minha oração eu falava assim: Senhor, quando que esses caras vão me chamar de novo? Eu falei assim: acho que eu preguei lá uma vez e eles não gostaram. E eu fiquei orando nesse tempo, assim: Jesus, toca no coração deles. E não é que Jesus é bom e tocou mesmo? Amém? Essa igreja aqui, cara, eu olho para a identidade dessa igreja e eu vejo que a gente precisa não trazer coisa nova para o meio cristão, mas a gente precisa criar uma identidade de Cristo dentro da igreja. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. E outra pessoa que está aqui hoje, um cara que Deus usa ele, pastor, para ministrar sobre a minha vida. E aí Jesus coloca eu aqui hoje para pregar na frente dele, cara. Pastor Fábio, esse cara, ele tem um quezinho com Jesus que eu estou buscando ter um dia ainda. O pastor Fábio é um cara que ministra sobre a minha vida, meu amigo. É um cara que constantemente aí a gente, quando pode, a gente se fala, a gente está junto, a gente trabalha junto, a gente corre atrás das coisas de Deus junto e a gente sonha com as mesmas coisas. E é um cara que Deus usa nesse tempo para ministrar sobre a minha vida. Está acompanhando ele aí o Gustavão, batera. O Gustavão é um cara que também trabalha junto comigo. A gente vai para as escolas, né, Gustavão? A gente liga para as diretoras das escolas e fala assim: nós queremos vir aqui dar uma palestra para os seus alunos. Aí ele acha que a gente é coach, qualquer outra coisa, né, Gustavão? Aí quando a gente chega na escola com os instrumentos, a gente desce a palavra de Jesus dos caras. E a gente está com saudade, né, Gustavão? Tomara que volte às aulas logo aí para a gente poder invadir as escolas e continuar a falar do Senhor Jesus. Muito bom estar com vocês aqui, gente. Agora, quem está aqui hoje e não me conhecia, fala: nunca vi esse cara na minha frente. Nunca vi, nem sei quem é, de onde veio. Caiu de paraquedas aqui hoje, eu nem sei quem que é. Levanta sua mão, de verdade, nunca vi, nem sei quem é. Ó, quanta gente. Ó, para vocês que levantaram a mão, vocês não perderam nada até hoje. Amém? A vida de vocês continua mesmo. Estou brincando. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Neto. Sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Jacareí. Eu sou pastor de jovens e adolescentes de todas as igrejas do Evangelho Quadrangular da cidade de Jacareí. São 55 igrejas. São 55 grupos de jovens e adolescentes que a gente coordena aqui na cidade de Jacareí. Jesus um dia olhou e falou assim: eu preciso de um cara louco para poder trabalhar com essa juventude. Aí eu não sei como é que ele me colocou nesse lugar. Amém? Então a gente gosta de trabalhar com jovens, a gente gosta de trabalhar com adolescentes. Então, para você que não me conhecia, estou aqui me apresentando. Sou casado há 16 anos. 16 anos sou casado. Tenho um filho chamado Davi, de 13 anos. E nós servimos a Deus acima de tudo e todas as coisas. Amém? Amém ou não amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Nada mais importa agora. Nada mais interessa para mim e para cada um dos meus irmãos, a não ser ouvir a sua voz. Senhor Jesus, eu me recuso. Eu me recuso a ir embora para casa, Senhor, sem ouvir a sua voz aqui nessa noite. Que não seja eu, Senhor Jesus, falando, mas que seja a sua voz. Que não seja eu, Espírito Santo, mas que seja o Senhor trabalhando no coração de cada um. Meu Deus, e como eu sempre oro e te peço, todo espírito que cega o entendimento, espírito de dúvida e de incredulidade, eu te dou uma ordem agora como ministro da palavra de Deus, saia do nosso meio, porque nós nos assentaremos agora para ouvir palavra eterna, para ouvir palavra que vai, que pode e que está mudando essa geração para o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, se você concorda, diga amém. Pode se assentar agora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O tema da mensagem hoje aqui é: deixe Ele viver. Amém? Diga assim: deixe Ele viver. Aponta para a pessoa que está a 10 metros de distância de você e diga para ela assim: deixe Ele viver. Não, de verdade mesmo. Para ensaio está bom. Aponte para a pessoa e diga para ela assim: ó, deixe Ele viver. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Gálatas, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 2. Um verso muito conhecido de todos vocês. Verso de número 20. Aleluia. Todos acharam, amém? Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz assim, em Gálatas capítulo 2, no verso 20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em... Vamos ler de novo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por... Glória a Deus. Aleluia. Só esse versículo. Galera, eu estou aqui nessa noite com vocês. Eu estava com essa palavra sobre o meu coração já há algum tempo. Algo que Deus colocou sobre o meu coração. Que Deus colocou sobre a minha vida. O Danilo me disse assim: pastor, você me dá um tema aí. E aí, ele falou: você tem até amanhã. Eu falei: amém. Fui dobrar o joelho. Jesus, o que o Senhor quer falar com a igreja, com aqueles que estarão lá naquele dia? E o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e disse assim: eu já te dei a mensagem. E aí, quando eu olhei lá para os meus esboços que eu faço, e logo eu vi essa mensagem: deixa Ele viver. E eu falei assim: Danilo, é isso aí mesmo. É o que o Espírito Santo de Deus colocou sobre o meu coração. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre deixar Cristo viver. Deixar Cristo viver. Eu sou um cara que gosto muito de estudar as Escrituras. Eu estou falando isso aqui, mas não é para vocês achar: nossa, ó o cara. Não. Eu sou formado, sou bacharel em teologia. Formado pela faculdade metodista. E confesso para vocês que quando eu fiz a faculdade, eu não gostava muito de estudar a Bíblia, porque eu queria o diploma. Aí fiquei 4 anos lá. E aí, eu dou aula no curso bíblico da minha igreja, no Instituto Teológico Quadrangular. Sou professor lá de Bibliologia e de História de Israel. Eu gosto de estudar sobre a história de Israel. E quando a gente aborda esses estudos com ele, a gente aborda desde o chamado de Abraão, e a gente fala um pouco também, falando da história de Israel, a gente fala até de assuntos apocalípticos, sobre escatologia. E aí, estudando um pouco sobre a história de Israel, um dia, eu comecei a estudar o comportamento dos judeus, pastor Fábio, dentro daquilo que Paulo estava pregando para eles. Aí estudei todas as igrejas, todas as cartas, no caso as epístolas de Paulo. E aí comecei a fazer esses estudos e procurar, olha que interessante, Danilo, dentro de tudo aquilo que Paulo ministrou para os judeus, a identidade dessa igreja. Amém? A identidade dessa igreja. E olha que interessante, quando eu comecei a estudar a igreja da Galácia, que são os Gálatas, eu olhei para esses caras e vi neles um comportamento como os nossos de hoje em dia, pastor Fábio. Quando eu olhei para a igreja, quando eu olhei para os galáticos, para os irmãos da Galácia, eu vi neles comportamentos como alguns comportamentos de alguns irmãos que vivem nos nossos dias. Não só dos Gálatas, mas a gente vê coisas em Coríntios, em Colossenses, Filipenses, em tantos outros. Mas agora, por que os Gálatas? Por que que Paulo, nesse discurso, ele olha para eles e diz assim: ei, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim? Eu preciso te dar essa introdução para você poder entender, para que você vá embora para sua casa totalmente lucidado por aquilo que foi ministrado aqui hoje. Paulo, quando ele escreve as suas epístolas, ele procura não assustar muito. Às vezes ele começa dando uma saudação cordial, paz seja convosco. Ele começa trazendo uma mensagem de saudação para as pessoas. E nesse texto aqui, de Gálatas, eu não vejo Paulo como um apóstolo cordial, como um apóstolo todo sereno, calmo, tranquilo, dando uma saudação. Mas eu vejo Paulo como um Paulo, tipo Paulo do UFC, um cara totalmente bravo, irado, um cara que vai chegar metendo o pé na porta, esculhambando todo mundo. Um cara que não aceita a atitude de um povo que se diz cristão. Um cara que chega metendo porrada em tudo. Eu acho que Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele recebeu a unção de Jesus quando Jesus entrou no templo, Gustavão, e viu os comerciantes fazendo comércio lá dentro. Aí Paulo falou assim: mano, se Jesus pode, eu também posso. Paulo ficou bravo, mano. Você quer ver isso? Abre aí Gálatas capítulo 1. Acharam aí? Olha o que Paulo diz. Ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Aí ele começa dizendo agora: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos, amém. Olha o que ele diz agora. Sabe quando a sua mãe, o seu pai ou o seu pastor pega o sedã daqueles migué e fala assim: bonito, né, mano? Olha o que Paulo começa dizendo aqui: admira-me, ou Paulo começando a dizer, ó, bonito, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. Paulo está bravo aqui nesse momento. Por quê? Porque Paulo fica sabendo do estilo de vida que a igreja da Galácia está vivendo. Uns caras que foram ministrados por ele, porque Paulo foi o primeiro cara que foi lá pregar. Paulo chegou ali com a mensagem, com as boas novas de Cristo. Ele chega ali e diz: ei, arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. E ele começa a falar do amor de Deus. Ele começa a falar da cruz de Cristo para os Gálatas. Ele pega esses caras todos pecaminosos, todos afundados, inundados no pecado, batiza um por um, fica por ali muitos anos, ensinando o evangelho para aqueles caras, ensinando os presbíteros, ensinando os levitas, ensinando as irmãzinhas da cultinho para as crianças, ensinando tudo, deixa uma igreja pronta ali, e quando ele vai para outro lugar, 14 anos depois que ele sai da Galácia, ele escreve isso daqui. E Paulo fala assim: ei, eu deixei um negócio pronto com vocês, eu deixei algo verdadeiro com vocês, eu deixei algo genuíno no coração de vocês. E ele diz assim: e agora eu me admiro, depois de algum tempo, saber que vocês estão dando ouvido aos outros que estão chegando agora. Uns caras que estão vindo para fazer festa, uns caras que estão vindo para fazer as coisas de qualquer jeito. E vocês estão largando o evangelho genuíno e dando ouvido a esses caras que estão vindo fazer bagunça. E é esse conteúdo da mensagem que Paulo fala para esses caras. Eu convido você, se você puder, quando você chegar na sua casa, são 6 capítulos, leia isso aqui na sua casa. De verdade, leia isso aqui na sua casa. Paulo tem que ensinar tudo de novo, falar tudo de novo. Ei, vocês esqueceram da justificação, esqueceram que vocês foram justificados, esqueceram que vocês receberam o evangelho genuíno. A igreja da Galácia, eles começaram num tempo depois, quando eles começaram a receber esses novos ensinamentos, eles começaram a razoar nos seus corações. Ah, será que Paulo estava certo mesmo? Será que aquilo que Paulo ensinou para nós realmente era verdade? Será que a gente tem que acreditar? Será que não renovou as coisas? Será que não deu um up na mensagem? Será que o evangelho que a gente recebeu de Paulo não deu um up quando esses caras vieram falar para a gente? E começaram a dar descrédito no estilo de vida de Paulo. Ah, será que Paulo realmente é assim com Jesus? Será que Paulo realmente é o cara que Cristo enviou? E Paulo, quando ele vem com essa mensagem, logo no capítulo 2, ele diz assim: ei, se vocês estão colocando em xeque ou em jogo o meu estilo de vida com Cristo Jesus, Paulo estava dizendo para ele assim: ei, não quero que vocês olhem para aquilo que eu estou falando, mas olhem para aquilo que eu vivo, para aquilo que eu sou. Então aqui no capítulo 2, Paulo diz assim: ei, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O que vocês estão vendo na minha pessoa, o que vocês estão vendo quando eu falo, quando eu escrevo, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando eu olho, para esse conteúdo de mensagem, eu olho para uma galera que vive hoje em dia nas nossas igrejas, que está recebendo qualquer coisa. Tem uns caras hoje por aí ocupando alguns altares, pegando em alguns microfones e ensinando coisas que, quando eu olho, eu falo: meu Deus, eu não acredito que esse cara está falando isso, pastor Fábio. Eu não acredito que esse cara pegou o microfone e teve uma oportunidade do céu para ministrar o evangelho e está falando sobre isso. Outro dia alguém falou para mim, na verdade não falou para, essa pessoa falou para mim, mas foi, não sei se foi fofoca, se não foi, mas a pessoa diz assim: nossa, Deus poderia levantar na Juventude Quadrangular um pastor que fosse mais, que desse mais risada, tipo Cláudio Duarte e não sei o quê. Eu falo: ah, mano, se for na minha pegada não vai, porque o bagulho aqui comigo é louco mesmo. Porque os caras falam assim, mano, você é pastor de jovens e adolescentes, mas você é bravo. Não, não é que eu sou bravo, é que eu quero que os jovens e os adolescentes, não só da minha igreja, da minha denominação, mas de todas as igrejas, eu quero que esses caras, que essas minas, tenham identidade do céu na vida deles e na vida delas. E aí, quando eu tenho a oportunidade de pegar um microfone para pregar o evangelho, eu não posso contar piada, mano. Eu não posso chegar aqui e ficar contando historinha para você. Eu não posso. Porque o que eu mais estou vendo no nosso meio é a gente brincando com o evangelho. Porque se eu brincar de ser o seu pastor hoje, amanhã você vai ser pastor do meu filho. E aí você vai brincar de ser pastor com o meu filho, sabe por quê? Você vai olhar para trás e vai falar assim, não, mano, o pai desse cara era mó bobão, mó palhaço, por que eu não posso ser? Agora eu trabalho para criar e deixar identidade na vida dos jovens que eu lidero. Identidade. E Paulo estava bravo com isso. Olhou para esses caras da igreja. Olhou aqui para os galácticos e falou assim, ei, o que vocês estão fazendo da vida de vocês, pô? Eu deixei algo verdadeiro, puro, genuíno no coração de vocês. Esse é o conteúdo da mensagem de Paulo. E eu estou vendo isso impregnando hoje em dia nas nossas igrejas, no coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E o que mais me dá medo é saber que esses caras amanhã estarão ministrando na vida do meu filho. Será pastor do meu filho. Serão líderes do meu filho. Se Jesus não voltar, eu não quero nem pensar quem será os pastores dos meus netos, pastor Fábio. Eu quero que Jesus volte amanhã, agora, para não poder vazar desse negócio aqui e ir para o céu, mano. O conteúdo da mensagem de Paulo é algo que nós precisamos aprender a viver, a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós. Por isso o tema da mensagem é, não sou eu, mas quem vivo. Mas é Cristo que vive em? É Cristo que vive em mim. Porque Paulo estava olhando para aqueles irmãos, olha só, pessoas que congregavam numa igreja. Pessoas que tinham cargos dentro da igreja. Pessoas que tinham ofício. Era envolvido na liturgia da igreja. E Paulo olhou para o comportamento dessas pessoas e falou assim, eu não vejo Cristo na vida de vocês. Vocês cantam por cantar, vocês pregam por pregar, vocês ensinam por ensinar, mas eu não vejo Cristo na vida de vocês. Agora, quantas pessoas, não precisa falar o nome, mas quantas pessoas você conhece que se diz cristão, que você sabe que está enfiado numa igreja, não falta um culto. Que chega na igreja, levanta as mãozinhas lá para cima e te louvarei, não importam as circunstâncias. Aí você abre a rede social do cara, você fala, eu não acredito que esse cara postou isso, mano. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas na sua família que você conhece, que talvez é crente mesmo antes de você, e você olha para o comportamento dessa pessoa, você fala assim, nossa, eu não acredito, mano. Você vê nas festinhas de família, mano, deixa eu falar para você, a minha família é grande, mano, e uns 80% da minha família é evangélica. Mano, eu não vou falar aqui, porque pode ter alguém da minha família, de repente, assistindo a live. Eles podem me arrancar do grupo da minha família. Mas se eu abrir o WhatsApp da minha família aqui, você vai falar, nossa, eu não acredito que esse cara postou esse vídeo aí e contou essa piada, mano. Aí eu vou falar para você, não, mano, esse cara é pastor. Ele é diácono na igreja. Mas para não ser excluído do grupo, eu não vou falar nada aqui. Tem uns caras que dá medo, mano. Tem uns pastor por aí que eu conheço.
Se tiver uma oração e esse cara vier colocar a mão na minha cabeça, eu fingo que eu vou amarrar o cadarço, mano, e saio vazado. Para tirar a cabeça, mano, debaixo da mão desse cara. Você acha que é brincadeira isso que eu estou falando para você? É verdade isso que eu estou te dizendo. E esses caras estão tendo o mesmo comportamento hoje daqueles irmãos lá na Galácia. E Paulo teve coragem de chegar para esses caras aqui, sentar o bambu nesses caras. E Paulo está falando para esses caras assim: ei, vocês estão achando o quê? Leia os 6 capítulos de Gálatas depois, meus irmãos. Paulo desce o bambu nesses caras e fala assim: ei, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. A carne luta contra o espírito, um se opõe ao outro. Paulo, no discurso dele aqui aos Gálatas, fala assim: ei, eu vivo uma vida com Cristo Jesus. E Paulo começa a falar assim: um dia eu cheguei na cara de Pedro e falei assim: ei, Pedrão, você é o cara que começou o negócio? Você é o cara que pregou o primeiro sermão, a igreja amanheceu num dia com 12 pessoas e foi dormir no dia com mais de 3.012 pessoas. Por quê? Porque Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o evangelho e assim que ele terminou de pregar, mais de 3.000 pessoas quiseram ser batizados. E aí Pedro, um tempo depois, quando ele estava aqui na igreja, ele era o santão. Ei, irmãos... Mas quando ele estava com os gentios, ou seja, com as pessoas do mundo, ele tinha comportamento igualzinho das pessoas do mundo. Está aqui, em Gálatas. E Paulo falou assim: ei, um dia eu vi Pedro tendo comportamento diferente, e eu não resisti a Pedro, e cheguei na cara dele e falei: ei, você está ficando louco, rapaz? Chegou repreendendo Pedro. Um cara que estava... cansado, um cara que estava se esforçando, dando a sua vida para pregar o evangelho, e vendo uma galera descomprometida com a verdade. Sabe o que a gente está vendo hoje nos nossos dias? Pessoas descomprometidas com a verdade. E sabe o que é que eu quero ver nos nossos dias? É ver jovens, adolescentes, homens e mulheres que verdadeiramente tenham a vida de Cristo estampada na vida deles. Que tenham verdadeiramente uma identidade cristã. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Outro dia alguém chegou para minha esposa e falou assim: ô tia, chama minha esposa de tia. Eu não dou essa moral para os jovens adolescentes, que se chamar eu de tio, eu dou um soco nos caras, mano. Mas chegou e falou para ela assim: tia, você sabe que as coisas estão normal, né? Não dá para você conversar, porque eu comecei, 15 anos a menina tem, falou para minha esposa assim: porque eu comecei a namorar agora, você não pode conversar com a minha mãe, para minha mãe me levar no ginecologista, porque eu estou tomando, eu estou tomando cuidado, mas eu tenho que tomar remédio. Minha esposa olhou para ela e falou: o quê? Fala para mim onde que é o bar que você bebeu, que nós vamos lá fechar esse negócio agora. Pessoas estão assim dentro das nossas igrejas. Minha esposa falou para ela: você está louca? Você vem aqui na porta da minha casa, eu vou te dar um soco na orelha. Nós estamos se matando para deixar algo genuíno no coração desses jovens e adolescentes. E aí aparece alguém, tem uns caras bonitinhos aí que penteiam o cabelinho para o lado. Põe umas calças mais apertadas, 10 vezes mais apertadas que a nossa, Gustavão. Põe umas camisetas, umas camisas slim, sapatão, bico, não sei do que vai lá na frente. Aí os caras falam bonito, anda bonito e fala besteira no altar. E a nossa juventude fica assim: ai, que lindo, eu vou viver isso. Mano, que Jesus me abençoe e nunca me coloque na frente de uns caras desse. Porque teve uns dias aí que eu pensei assim: mano, qualquer dia que esses caras estiverem pregando aqui em alguma igreja perto de onde eu moro, mano, eu vou entrar nessa igreja só para dar um fuá nesses caras aí, velho. Aí o Espírito Santo de Deus fala para mim assim: aquieta-te. Daí eu tenho que ficar de boa. Mas eu não consigo aceitar essas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Paulo desejava que a igreja vivesse aquilo que ele estava vivendo. experimentasse aquilo que ele estava experimentando. O desejo de Paulo era totalmente esse. Sabe qual é o desejo do meu coração? O que eu mais estou vendo, Danilo, nos nossos dias, sabe o que, que é? É atitudes de pessoas que alguém encontra com a gente, ou você vê no meio da conversa, e as pessoas estão dizendo assim: nossa, fez isso? Ah, depois fala que é crente. É assim ou não é? Quem está escutando essas coisas por aí? Nossa, fulano de tal fez isso? Nossa, mas não sai da igreja, como é que faz um negócio desse? Nossa, fulano de tal falou assim com o pai e com a mãe? Eu não acredito, mas fica na igreja, dança na igreja, canta na igreja, dá aula para as crianças na igreja. Nossa, fulano de tal traiu a esposa, engravidou outra. Nossa, mas eu não acredito que ele é pastor. É isso que você vê por aí ou não é? Sim ou não? A igreja está acostumando a ver esse tipo de testemunho. Eu não sei você, mas eu, quando eu oro, eu dobro o meu joelho, eu falo: Jesus, pega essa juventude, Jesus. Pega a nossa geração de jeito, mano. Que esses caras vão se enfiar para dentro do quarto. Que esses caras vão dobrar o joelho dentro do quarto. E quando esses caras for para a faculdade, quando esses caras for para o ambiente de trabalho deles, as pessoas que estão lá olharão para eles e falarão assim: caramba, eu estou vendo Jesus desse cara aqui na sala de aula. Eu estou vendo Jesus desse cara aqui na mesa do escritório. Eu estou vendo Jesus na vida desse cara aqui na linha de produção. Eu estou vendo Jesus na vida desse cara aqui dentro do ônibus. Eu estou vendo Jesus na vida desse cara aqui na reunião de família. É isso que eu desejo. É isso que eu quero ver na vida da nossa juventude, cara. Dos homens e mulheres que estão vivendo no nosso tempo. Pessoas comprometidas com o reino de Deus, com o evangelho. É isso que eu quero ver. Uns caras que vão deixar Jesus viver através da vida deles. Paulo estava dizendo assim: ei, não sou eu mais quem vivo. Aqui dentro agora não são mais as minhas atitudes que falam mais alto. Não são mais as minhas vontades que falam mais alto. Não é o meu querer que fala mais alto. Não é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que fala mais alto. Mas Paulo estava dizendo assim: não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que não seja mais as nossas emoções, que não seja mais o nosso querer, a nossa vontade, mas que seja a vida de Cristo em nós. E nós precisamos deixar Cristo viver através de nós. Nós precisamos deixar Cristo viver através de nós. Que as pessoas que têm contato conosco possam ver Jesus através de nós. As pessoas que esbarram com você dentro de um ônibus possam ver Jesus através de você. As pessoas que trabalham com você possam ver Jesus através de você. As pessoas precisam ver Jesus através de nós. As pessoas precisam ver Jesus através de nós. E se tem algo que eu mais busco, se tem algo que eu mais quero, que eu mais desejo, quando eu olho para a igreja, quando eu oro para a igreja, não é ver templos maravilhosos, ver bandas fenomenais fazendo solos e pegadas de batera fenomenais que ninguém jamais viu, ouvidos ouviu e jamais chegou ao coração do homem, não é, pastor Fábio? Não é isso. Mas o que eu quero ver estampada na identidade da nossa igreja, cara, é Jesus. Eu quero olhar para os meus irmãos quando a gente chegar na igreja e ver Jesus estampado nos caras. É ver Jesus estampado no rosto das meninas, das irmãs e dos irmãos. Aquele rostão de leão rugindo e falando assim: aqui é nós, mano. Nós vamos para cima, nós vamos ganhar esse céu, nós vamos salvar todo mundo. E o nosso lema é o seguinte: ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Mano, o dia que a igreja estiver nessa pegada, mano, o bagulho vai ficar louco. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A igreja hoje não está colocando mais medo no nosso adversário, no nosso inimigo. Não coloca mais medo no diabo. O diabo olha para nós e fala assim: mano, eu tô suave com esses caras aí, mano. Né, Fabião? Pastor Fábio, né? Fabião só no WhatsApp. diabo olha para nós e fala assim, mano, eu estou suave com esses caras aí. Eles estão vendo as pessoas se matar, pular da ponte, botar corda no pescoço, está dando risada. Os caras vão para a igreja e sabe para quê? Para chegar no final do culto, hein, mano, o churras é na casa de quem agora? Qual que é a pegada de hoje? É esfirra, é pizza, é lanche? O que é o bagulho hoje? Mano, na minha época, que eu tinha uns 15, 16 anos, nós catávamos uns caras loucos depois do culto, de bike. Nós ia saía do Jardim Paraíba, aqui perto do Flórida, perto da ponte, mano. Acabava o culto. Nós não tínhamos WhatsApp nessa época. Essa época que eu falo é pouco tempo, gente. É um ano antes de surgir o WhatsApp. Pra você se identificar quantos anos eu tenho. Mas nessa época, a galera já chegava de bike na igreja. Acabava o culto na igreja, a gente ia pra padaria, comprava umas campeão, pão com mortadela, e a gente catava bike e ia lá pro paraíso. Com 15 anos de idade, mano. É, onde vocês vão? 20 caras, um dando carona pro outro, montado na bike, escapando corrente e rachando o bico de dar risada, o violão pendurado nas costas. Onde vocês vão? Ah, mano, aí vai ferver com Jesus no monte. Eu fico olhando pro meu filho, tem 13 anos, mano. Ele chega pra mim às vezes, pai, vamos ferver no FIFA, mano, na sua cara. Você tá louco, você tá me tirando, rapaz. Vou meter uma bica nesse controle aí. Vai ler a Bíblia, moleque, entra no seu quarto e vai orar. Eu nem quarto para orar eu tinha. Eu dividi meu quarto com meu pai, com meu irmão, com 200 caras, mano. Não dava nem para... Se você fosse dobrar o joelho no chão e colocasse a cabeça na cama, você colocava a cabeça no peito de alguém? Era uma disputa para você chegar primeiro em casa para dormir, mano. Não, você chega, tem que chegar cedo em casa para a cama ser minha hoje. Se você chegasse por último, tinha que dormir no chão. Aí tem uma geração hoje que está tendo tudo. Meu filho tem um quarto só para ele, mano. Eu falei, mano, se na minha época que eu tivesse, quando eu tinha 15, eu ia para o monte, se eu tivesse um lugar secreto só para mim, mano, hoje eu voaria mais que o Batman fez, tá louco? Eu deixei de orar porque eu não tinha um quarto só para mim, eu tinha que ir para o monte. Imagina eu tendo agora um quarto só para mim. Quando eu quero ter um secreto com Jesus em casa, mano, eu tenho que pedir licença para minha esposa, para meu filho. Ô, por favor, vocês podem não me incomodar agora durante uma hora? Hã? Por favor, vocês podem não bater na porta? Às vezes eu chego para minha esposa, para meu filho, e falo assim, ó, se meu pai morrer, vocês esperam uma hora para vocês me dar a notícia? Tem como? Aí eu vou pro meu secretinho lá e fico lá. Mas se eu entrar no meu quarto para orar sem dar aviso, mano, até minha cachorra arranha a porta para querer entrar lá dentro. Nós precisamos deixar Cristo viver através de nós. Nós precisamos deixar Cristo viver através de nós. Vai ser tão louco quando a igreja de verdade estiver unida. Quando a gente cantar de verdade vivendo Cristo em nós. Quando a gente tocar de verdade vivendo Cristo em nós. Quando a gente pregar de verdade vivendo Cristo em nós. Mano, essa igreja não fica um minuto aqui na terra. Jesus fala, mano, esses caras estão lindinhos demais, vou trazer todo mundo para mim. Puf, arrebata nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que vai insistir em viver de qualquer jeito. E o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, mano, esses caras vão ficar. Talvez você fale assim, mas o que você fala de arrebatar, de levar e de ficar? Você quer saber o que é? Vem para o curso de teologia aí, né, Danilo? Aí você vai ver o bagulho e ficar louco. Porque hoje você vai pregar, você não pode mais falar de pecado. Você não pode mais. Um dia eu fui pregar numa igreja, o pastor falou pro líder de jovens que me convidou, não, fala para ele escrever, aí eu mandar pelo WhatsApp o testemunho dele. Aí o rapaz me ligou e falou, pastor Neto, você pode mandar seu testemunho? Eu falei, mano, eu posso dar meu testemunho para você. Daí eu mandei um áudio para ele. Até pouco tempo atrás eu tinha esse áudio. Em algumas mensagens que eu preguei, eu soltei esse áudio, mas eu formatei meu celular e eu perdi. Aí eu catei meu WhatsApp, pastor. Falei assim, irmãozão, eu tenho mania de chamar os pastores de pastorzão, os irmãos de irmãozão, e mano e mina, e eu faço essas coisas aí. Mas eu sou assim mesmo. Aí eu catei o celular, falei, irmão, seguinte, cara, meu testemunho não é muito daquele testemunho que você vê por aí, não. Sabe qual que é meu testemunho, mano? Eu sou um cara que nasci praticamente na igreja, fui consagrado ao Senhor Jesus antes dos meus, um mês, 20 e poucos dias, a minha vida inteira é na igreja, eu nunca fui para balada, nunca dei um perdido, eu não, nunca coloquei um cigarro na boca, eu nunca coloquei um gole de cerveja na boca, nunca experimentei nenhum tipo de bebida alcoólica, nem vinho, nem champanhe, nem porcaria nenhuma, e cara, a minha vida inteira é igreja, 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 igreja. Aí ele falou, então tá bom, eu vou mandar o seu áudio lá para o meu pastor. Aí ele mandou o áudio para o pastor dele. Ele falou, pastor, então, você vai ter que ficar para a próxima. Falei, fica tranquilo, irmão. Mas eu falei, mas fala para mim, por que ficar para a próxima? Não, porque o nosso pastor aqui está procurando um testemunho forte para pregar para os nossos jovens aqui. Aí eu falei, ah, entendi, é tipo aqueles, morri 50 vezes e estou vivo. Matei 200, tenho 50 balas no corpo, já fui da macumba e não sei o quê. Você quer esse tipo de testemunho aí? Tá bom, fica à vontade. Sabe o que eu vi naquele dia, mano? Que hoje, aqueles que ficaram, permaneceram, aquelas que casaram virgem, esperaram o de Deus para a sua vida e tal, não tem mais valor. É só os loucos retardados que tem valor. Os caras que não tem compromisso, que tem valor. E a gente que ficou aqui a vida inteira, não tem. Isso que eu estou falando para vocês é verdade. Você fala assim, mano, esse cara falando do jeito que ele fala, duvido que na escola esse cara não foi pro banheiro e fumou um cigarro. Não era, cara. Sabe por quê? Deixa eu falar para você, cara. Dos meus 12 até os 16 foi o período que eu mais fui crente na minha vida. Hoje eu sou ainda. Mas naquela época, pastor Fábio, eu era mais, mano. Eu era mais. Com 12, 13 anos, sabe o que eu fazia? Eu ficava vendo o meu pastor na igreja se expulsando o demônio. Eu falei, mano, eu vou ficar igual esse cara aí, velho. Eu vou ficar tipo Highlander, mano. Eu vou, exterminador do futuro. É, mano. Enquanto os caras da minha época queriam ser jogador do Palmeiras, do Corinthians, mano, eu ficava olhando o meu pastor e falava, vai, põe a mão na cabeça desse cara aí, vai, mano. E pá. A hora que eu vi meu pastor começando a expulsar, eu ficava vendo as irmãs lá, cara, começando a torcer a mãozinha, eu falava, nossa, mano, era isso que eu queria. De verdade, mano. O pastor começava a orar em nome de Jesus e tal. Aí quando eu vi as irmãzinhas começando a dobrar a mãozinha assim, o pastor falava, nossa, agora o bagulho ia ficar louco, mano. Aí o pastor ficava lá, vai, não sei o que e tal. Eu falei, nossa, não acredito, mano. Na hora que o pastor falava assim, sai no nome de Jesus. E a pessoa dava aquele suspiro, eu falei, nossa, mano, aí venceu dessa vez, mano. Ah. E eu falava assim, é isso que eu quero pra mim, mano. Então, dos 12 aos 15, 16, os caras falavam, Netão, vamos fumar um beck. Eu falava, ah, não, mano. Vamos fumar, mano, vamos tomar uma cerveja, vamos para New Wave. Eu falei, não, não vou, vamos para Eclipse, mano, não vou, mano. Não vou, sabe por quê? Porque eu estou esperando Jesus fazer na minha vida aquilo que Ele faz na vida do meu pastor. Eu estou esperando Jesus fazer na minha vida aquilo que Ele faz na vida dos homens de Deus, mano. É, eu estou esperando isso. É isso que eu espero. É isso que eu espero. Tem um cara, na verdade, dois caras que eu me identifico com esses caras. John Wesley e Billy Graham. Se você ainda não leu o livro Heróis da Fé, leia, por favor. Procure esse livro. Na Amazon aí, ou na Americana, sei lá, qualquer sitezinho aí, você compra esse livro por R$29, R$30. Heróis da Fé. Leia esse livro. Se você ler esse livro, a sua vida continua a mesma coisa. Cara, você desculpa, você está no lugar errado. Quando eu descobri esse livro, eu falei, Jesus amado, o bagulho vai ficar louco agora, hein, pastor Fábio. Eu falei, eu vou para a rua, mano, eu vou para a praça, eu vou para a Febem, eu vou para as escolas. E, cara, mudou a minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. John Wesley, mano, o cara era um dos caras mais retardados que eu já vi por Jesus. O cara fazia culto de manhã, de tarde e de noite. Ele abria a porta da igreja, não entrava ninguém. Ele, enquanto acabava a missa do outro lado da rua, ele ia no meio da rua e ficava pregando para as pessoas que saíam da igreja católica. É louco ou não é esse cara? Ia na porta das empresas e pregava para os funcionários que estavam saindo. Ia nas fazendas e pregava para os funcionários das fazendas. Um cara louco por Jesus que revolucionou o mundo na época dele. De verdade. Um cara que uma vez ele disse uma frase que mudou a minha vida, a minha maneira de até de pregar o evangelho. Ele disse assim: ei, pregador, ou você coloca fogo no seu sermão, ou você coloca o seu sermão no fogo. Aí escuta, um dia, nos Estados Unidos houve uma gincana numa escola protestante. Certa sala de aula ganhou. Pegaram ali 30 pessoas, saíram dos Estados Unidos e foram para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, naquela excursão, entraram dentro de uma casa e o professor que estava com os meninos falou assim: olha, essa casa foi a casa de John Wesley, essa sala, essa mesa, era a mesa, a sala onde John Wesley fazia os seus sermões. Aqui era a mesa onde John Wesley almoçava e jantava. Esses talheres são os talheres que John Wesley usou. De repente, todos aqueles alunos e aquele professor subiram a escada. E dentro de um quarto, num cantinho, tinha uma cama. Ele disse assim: aqui é a cama onde John Wesley dormia. E num canto, dentro de um cercado, tinha duas marcas no chão. E o professor disse assim: aqui é o lugar onde John Wesley passava 4, 6 e às vezes até 8 horas do seu dia, ajoelhados e buscando a Deus. De repente o professor fala assim: criançada, vamos embora. Chega no ônibus, ele conta todo mundo e está faltando um. Ele entra na casa e começa a procurar todos os cômodos embaixo, sobe a escada. E quando ele abre a porta do quarto de John Wesley, tinha um menininho com 8 anos de idade, com os seus joelhos abertos, naquelas mesmas marcas onde estavam os joelhos de John Wesley. E ele estava ali com o seu joelho dobrado e ele dizia assim: Senhor, faz na minha vida aquilo que o Senhor fez na vida de John Wesley. Aquele professor parado na porta espera aquele menino terminar sua oração. O motorista lá fora buzinando o ônibus. 5 minutos depois, aquele menino termina sua oração e quando ele diz amém, o professor bate no ombro daquele menino e diz assim: Billy Graham, nós estamos atrasados, vamos embora. Deixa eu falar uma coisa para você. Billy Graham morreu em fevereiro de 2018. Esse cara, se você não conhece, procura saber quem é Billy Graham. Ele só ganhou nas suas cruzadas evangelísticas escuta o que eu estou dizendo, 1,5 bilhão de almas para Jesus. Você sabe o que é isso? Você não tem noção do que é isso? 1,5 bilhão. O mundo tem pouco mais de 7 bilhões, estamos chegando a 8 bilhões. Esse cara ganhou 1,5 bilhão de almas para Jesus. Esse cara fazia cruzadas evangelísticas em estádios de futebol. Reunia nos estádios de futebol 300, 400 mil pessoas. O cara fazia, não é não, pastor Fábio, oração de cura. Era 20 mil pessoas deixando muletas e cadeiras de roda. O cara dizia assim: ei, quem quer aceitar Jesus? 200, 150 mil pessoas levantavam dos seus lugares para aceitar Jesus como salvador de suas vidas. Um dia esse cara chamado Billy Graham, ele foi convidado pelos republicanos para ser candidato a presidente da república nos Estados Unidos. Ele disse para os republicanos: olha, eu vou orar a Deus, se ele me der o aval eu aceito. Ele foi lá e orou a Deus, conversou com Jesus. Ele voltou de novo, fez a reunião com todos aqueles políticos nos Estados Unidos. E aí Billy Graham, pronto para ser o nosso presidente? Billy Graham disse assim: não cara, não vai dar certo. Não vai dar certo? Por que não vai dar certo? Porque Deus disse que eu não posso. Mas como é que Deus disse que você não pode? Os Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo. Você está recusando o convite para ser o presidente da nação mais poderosa do mundo. Pois é, cara. Eu fui orar a Deus e Deus me disse que eu não posso me rebaixar de cargo, porque eu sou embaixador de Cristo na terra e não posso ser presidente dos Estados Unidos. Sabe o que é isso? Pessoas que vão deixar e que deixaram Cristo viver através da vida delas. Cristo viver através da vida delas. Nós estamos perdendo o tempo de deixar Cristo viver através de nós. Pastor, sobe aqui com a galera. Está na hora de nós, como igreja, como corpo, como os membros do corpo de Cristo, deixar Cristo viver através de nós. Está na hora das pessoas da nossa igreja. Está na hora das pessoas que nos conhecem nos ver de maneiras diferentes. Está na hora dos nossos familiares nos ver de maneira diferente. Está na hora das pessoas que trabalham conosco nos ver de maneira diferente. Quando voltar às aulas e você for para a sua escola, para a sua faculdade, está na hora das pessoas te verem de maneira diferente. Elas precisam olhar para nós e ver não uma denominação, não uma religião, não ver uma camiseta estampada dizendo I love Jesus, mas essas pessoas precisam olhar para as nossas atitudes e ver Cristo Jesus estampada na nossa identidade. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O desejo do meu coração é olhar para uma igreja triunfante, é voltar a ver os nossos cultos como antigamente, onde as pessoas largavam as muletas no culto e iam embora para casa andando, largava a cadeira de roda e iam embora para casa andando. Aí você diz assim, pastor, você já viu isso? Eu já vi. Pessoas recebiam oração, chegavam na igreja surdas, e iam embora para suas casas ouvindo. Mas eu não sei o que aconteceu com a igreja, que ela perdeu essa identidade. Em 1758, Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, esse cara disse, pastor Diogo, um verso, que para mim deveria ser um versículo bíblico, mas ele disse um verso, que quando eu descobri esse verso, mexeu comigo. Spurgeon disse, uma vez, ele disse assim, eu sei porque a igreja tem pouca influência no mundo. É porque o mundo tem muita influência na igreja. Sabe o que nós estamos precisando? Deixar as coisas do mundo de lado. E voltar para o evangelho genuíno. Nós precisamos deixar os costumes mundanos de lado. Nós precisamos deixar o nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne de lado. E deixar o reino de Deus se manifestar através de nós. E deixar o Filho de Deus, o Senhor Jesus, fazer a sua vontade através de nós. Nós vamos louvar o Senhor Jesus aqui com o hino.